você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba. Só o Ozzy tem Mr. Crowley, né? Só o Ozzy,
né?
Já pra começar.
Só o Ozzy. Então, tipo assim, e daí ele tem... E daí essa guria, né? Essa mulher chegou com ele e falou, olha, me inicia na magia. E daí eles tiveram esse projeto de fazer o tarô, só que era pra ser um projeto curto. Ele achava que em 6 meses eles terminavam, eles levaram 5 anos.
Nossa.
E esse tarô do Crowley, cara, ele é um tesão, cara. Porque, tipo, ele pega... um apanhado do misticismo, ele pega questões da cabala, ele relaciona o tarô com a árvore da vida, né, da cabala, que é mais ou menos o se você olhar a encadernadona, não sei se você tem encadernada da Prometeia, da Panini.
Tenho.
Mas à medida que você vai lendo, entre um capítulo e outro, tem uma página com um diagrama lá esquisito e tem assinado um ponto do diagrama. A Prometeia inteira é feita em cima da árvore da vida, que baseou. Nossa. O Crowley pra fazer o... E daí essas coisinhas que você vai pegando, assim, e cada ramo, cada conexão da árvore da vida tem um sentido, tem uma ligação. E, cara, por exemplo, eu não peguei quadrinhos do Alan Moore, que eu tô tentando ler e ainda tá empacado, é o do Inferno. E eu tô tentando ler do Inferno justamente pela questão mística dele, né? Porque, tipo, foi ali que o... Segundo o que o Alan Moore falou no documentário, né? Foi no do Inferno que ele teve o estalo com a relação da magia, da imaginação e da arte como uma... Da arte, assim que eu falo, fazer quadrinhos, fazer pintura, Sim. Fazer música, né? Da arte como uma expressão de magia mesmo, de transformação de consciência, que ele fala muito, assim, né? Que a questão é você promover transformações de consciência. Né? E, cara, daí eu fiquei pirando esse final de semana. Daí eu peguei esse livro do Razuban, já lá, nem sei se é assim que pronuncia o nome do infeliz. Li, só que, tipo, o problema dele é que ele tira toda a parte. Por exemplo, ele não fala nada da Cabala no livro. Ele fala muito pouca coisa. Não fala nada da filosofia da Cabala. E não fala nada da filosofia da Telemann, né? Porque o que o Crowley fez? Ele pegou um baralho que já existia. Porque tem vários tarôs, né? O tarô começa a aparecer em 1400.
E daí
o legal
mudando,
da história,
né?
E vai mudando. E o legal da história do tarô é que toda a parte mística que existe em torno dele é caô. Tipo, toda a ideia que você lê aí, que os caras falam, não, veio dos egípcios. Não veio. Ah, não, porque os ciganos, nada a ver. Tipo, simplesmente os caras começaram a fazer as cartas. E uma das versões que eu escutei é que um peruqueiro, um cara que fazia perucas, certo? Que se chamava, que o nome místico dele era Eteila, que ele pegou e desenvolveu lá e falou, não, o tarô é egípcio. Da onde que ele tirou isso? Ele não sabe. Não se sabe.
Mas tipo,
ele
veio, né?
Lá e falou, não, isso aqui é cara egípcio. E daí começou a desenvolver uma ideia, fez um sistema, daí outras pessoas começaram a fazer sistema de adivinhação em cima. E a coisa foi indo. Aí eu acho divertido que tem o Jodorowsky também, né? Um dos livros de tarô que eu tenho é do Jodorowsky.
Isso que eu ia perguntar.
Que é o Caminho do Tarô. O Jodorowsky, eu acho um barato, porque, cara, o Jodorowsky é igual a todos os outros caras. Ele parece que é diferente, mas ele é igual. Ele chega e fala, tá todo mundo errado. Eu é que estou certo. O meu tarô é o melhor. Aí ele vai justificar que é o tarô de Marselha, que foi o primeiro tarô, que é um... E não é, cara, não é. Não foi. Não, 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 não se sustenta. Não, não... Essa coisa assim, não, os caras inventaram tudo e tinha lá... Não tinha. Tipo, o pessoal vai pegando, vai adaptando. Quem criou sistemas de tarô com significado, quem coletou e analisou? O Jodorowsky tem um sistema que é interessante, que eu acho bacana. Só que o do Crowley, velho. O do Crowley é foda, porque todo tarô traz elementos da mitologia cristã judaico, né, aqui do Ocidente. Então você vai ter a carta da papisa, do Papa, vai ter o julgamento, o juízo final, né, que é o anjo descendo, os mortos se levantando. Aí o Crowley chega e ele fala, cara, nada a ver, foda-se o cristianismo. Isso o Crowley fala com essas palavras, foda-se o cristianismo. Vamos
fazer outra coisa.
Estamos numa nova era. Ele fala, estamos numa nova era, chega essa coisa de culpa, chega essa coisa de sofrimento. Aí ele bola a Telemann e o tarô que ele propõe. Tem um monte de releituras de cartas, né? por exemplo, o Papa deixa de ser Papa e passa a ser Hierofante. Ele diz que é um negócio que ele está resgatando, né? Mas Hierofante, daí tem os significados lá. A papisa passa a ser alta sacerdotisa, tem outros significados. E dessa vez, cara, eu realmente, eu fiquei o final de semana inteiro, tipo, cara, sem brincadeira, cara, bateu forte, daí ainda teve solstício.
Ah, de, é verdade.
Né, que na os celtas, eles chamam de Yule, né, que é a entrada pro inverno. Como a gente tá no hemisfério sul, foi agora, entrada pro inverno, período da escuridão, né, das noites mais longas, né. E daí tinha uma cerimônia para fazer de tarô com o Yuli. Tudo, o pessoal vai... Nada... Como é que eu vou te dizer assim? Eu vi o esqueminha, vi o lance lá, e daí era fazer uma tirada com quatro cartas que ia dizer assim, ah, o que, que o inverno vai trazer? O que você espera do inverno? Escama... Foda.
Foda. Mas assim, quando você lê o tarô, quando você vai estudar tarô e tal, ajuda a entender os... A Prometeia, por exemplo, porque assim, cara, eu tenho a impressão de que você entendeu muito melhor a Prometeia do que eu. Porque eu cheguei a não gostar do gibi por causa disso. Eu acho que ele é muito hermético, pra mim, pelo menos.
Vamos falar do Prometeia. Eu gosto, porque tem a arte do William III.
Arte, pelo amor de
Deus. E o Alan Moore, cara, puta, por pior que seja o Alan Moore, ele é bom. O Alan Moore, na sua pior forma, é bom. Ele tá acima da média. Problemas que eu vejo com Prometeia. Uma coisa que eu já tinha comentado. É, primeiro, que as histórias em quadrinhos do Alan Moore são um reloginho. Então não tem uma vírgula, uma palavra, uma sentença que o personagem não fale que não tenha uma função dentro da história. Isso me incomoda, porque pra mim passa uma ideia de artificialidade. Claro. Não tô dizendo que toda história do Alan Moore é assim. Mas Prometeia, especificamente, cada vez que um personagem abre a boca, é uma unidade de informação que não pode ser pulada para entender o desenrolar da história. E essa história tem um propósito. Ele só foi, pelo que eu leio, né, pelo que eu li a respeito, o Alan Moore foi só se ligar que ele podia usar a Prometeia para fazer um tratado de magia, um manual de magia, digamos assim, uma história em quadrinho ensinando magia. Ele só foi, parece que percebeu isso... No sexto número.
Ah, mas...
Ele tinha lá as edições... Não, aí que tá. É tudo muito bem boladinho. Mas o segredo da arte que o Neil Gaiman vive falando é... Vá fazendo e quando você terminar, dê um jeito de todo mundo pensar que você sabia o que estava fazendo o tempo todo.
Não, mas ele dá a impressão que ele sabia muito bem o que estava fazendo.
Então,
porque ela é muito hermética.
Sim, não, mas esse que é o ponto. No começo tem lá os super-heróis, né? Porque tem os super-heróis científicos. Tem um monte de coisas lá. Eu até tenho que reler depois, mas eu tenho certeza, cara, que eu li em algum lugar, não sei até se não tá no próprio Prometeia, o Alan Moore comentando a história e falando que ele se deu conta que ela podia virar uma aula de magia lá pelo quinto, sexto número. Que daí ele começa, daí você vai ter no décimo segundo número a aula de tarô. Só que, assim, isso que eu tô te falando, eu tenho que confirmar. Eu acho que é isso. Daí entra o outro problema de Prometeia, que eu li a primeira vez, ela me trouxe pra magia, né? Mas ela me trouxe pra magia não porque ela me ensinou, me inspirou magia. O que eu vi ali, eu tava afim de ver qual é, comecei a olhar, e é outra coisa, cara. Tipo, eu tô com um livro aqui que chegou essa semana, cara, eu comprei... A Cabala Mística, que é da John Fortuny, que eu tenho escutado os podcasts sobre magia também, e os caras sempre recomendam esse livro aí, que tipo é o livro de magia, de Cabala, associando para usar em ritual de magia e tal. Daí eu tô lendo, e daí depois que eu tiver lido isso tudo, e ler lá o do Inferno e tal, eu quero pegar a Prometeia e dar uma revisada nela, só que daí com essa perspectiva, né? Porque eu só li Prometeia uma vez, 2 anos atrás, né? Que foi a vez que começou
a gravar, né?
A gente até gravou. Mas eu, assim, por exemplo, você fala que você não curtiu, né, Prometeia?
Não.
Ou não?
Não gostei.
Você não curtiu, né?
Eu achei hermético, eu achei desnecessário, achei grande pra caralho. Se fosse 2 volumes, seria bacana.
Não, pois é, cara. Agora, eu peguei Prometeia, cara. Eu li. Eu acho, assim, que... Primeiro tem essa coisa de tudo que ela... ser muito fechadinho, ser um negócio muito que não é um problema em si, mas é um negócio que me incomoda, né? Tipo, não tem nada ali que não esteja fora do lugar, é um reloginho mesmo, assim. É. Que é a mesma coisa que ele fez em Watchmen, né? Não tem nada ali que seja de graça, não tem nada que você possa pular, tá tudo encaixado. Isso não é um problema, mas eu acho que eu preferia uma coisa um pouquinho mais espontânea, mais caótica, assim. E o outro problema que tem é que se a proposta de Prometeia é ensinar a magia, eu não sei se ela deu muito certo. Porque, cara, você, por exemplo, leu, não se interessou pelo assunto, não entendeu as mensagens, não é que não entendeu por incapacidade sua. Você não entendeu porque, tipo, isso que você falou, o troço, porra, não colabora, não ajuda. Não ajuda,
sabe? Não ajuda.
Não ajuda, velho. Daí, assim, porra, daí complica, né?
Porque pra você fazer, ensinar, né, alguma coisa pra alguém, das duas, uma. Ou o negócio tem que estar super bem fácil pra pessoa entender, ou ele tem que ser tão legal que a pessoa vai se esforçar pra isso. Então, sim, não é super fácil, é difícil pra ler, e não é tão legal a ponto de eu me importar com aquilo. Eu só, sim, li porque, putz, era do Alan Moore e tal, e eu acho que pra mim o Prometeia foi quando eu percebi que o Alan Moore era só mais um escritor, acima da média, melhor do que a maioria, mas é só um escritor. E, pra mim, antes ele era tipo, ah, o cara é o melhor e tal, só perde pro Will Eisner, né? Porque eu sou fã, muito fã do Will Eisner, e a parte, sim, boa do Will Eisner é que ele ficou velhinho já morreu, então ele não vai mais fazer nenhuma besteira. Mas o Alan Moore, cara, e depois que ele virou nessa parada de magia, eu acho que as obras dele ficaram cada vez mais herméticas, cada vez mais complicado pra ler e desnecessário, tirando o Tom Strong, que é legal pra cacete, porque é o oposto disso, né?
Tom, mas Strong, como que ele escreveu Tom Strong, né? Final dos anos, começo, final, ali em torno de 2000, né? Tom Strong.
Cara, junto com a Prometeia. Tanto que acaba. Prometeia. O Tom Strong acaba, ou é a Prometeia que acaba?
2002, 2003, acho que eles terminam essas séries. É? Porque era da ABC, da, né? ABC. American Best Comics. E daí o Jim Lee vendeu.
Vendeu pra Warner.
Vai tomar no cu, velho. Que merda essa vida, né, cara?
Mas então, o Tom Strong eu achava legal, eu curtia, assim, porque era divertido e tal, é despretensioso. Mas o Prometeia não vai. E assim, e quando você tá lendo Tarot, o primeiro nome antes do Alan Moore é o Jodorowsky. Porque eu assisti, sim, aquele a Montanha Mágica, é esse o nome?
Sim, sim.
Cara, eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Nada, cara, nada, eu não entendi nada.
O que eu me lembro da Montanha Mágica, que é uma frase do Jodorowsky que eu sinceramente, eu tô acreditando mais nela agora do que nunca acreditei na vida. É quando ele fala na Montanha Mágica: El tarot ul tichuto bildasu.
Que significa?
O tarô vai te ensinar a construir uma alma. Ah. Ali. Eu acho assim, cara, porque tem muito... Ah, você tá entrando na psicanálise, né, você vai ver bastante disso. Mas assim, não que isso faça parte da psicanálise, mas por exemplo, da corrente do Jung, né?
Do Jung, é.
Que eu não sei como é que é o nome da... Jungiana. Psicanálise é do Freud, é Jungiana, né?
A psicanálise
Jungiana. Mas assim, o Jung, um dos livros que eu tenho aqui de tarô é de uma aluna do Jung. E fala sobre os arcanos, e ele fala sobre essa coisa de contar a história, da projeção, né, que a gente faz, das histórias que transformam. De vocês,
é o arquétipo, tipo, né?
Exatamente. Porque isso eu acho uma coisa bacana. Se lê uma história, ela te fascina ou te incomoda, ela é assunto pra você estudar você mesmo. Não é, claro, questão da história ser... Claro, tem coisa assim do tipo, tu tá assistindo um filme, tipo Aliens vs Predador 2, que é todo filmado no escuro e você não consegue ver o que tá acontecendo, aí dá pra criticar e dizer que tá ruim, né, cara? Porque, tipo, não tô enxergando. Não faz sentido. Vai ver Godzilla. Batman vs Superman. É, Batman vs Superman, que é maravilhoso, cara. Que parece que o cara não sabe o que tá filmando. Aliás, você viu o videozinho que eu te mandei lá do Snyder Cut lá?
Do cara reclamando do Snyder Cut.
Velho, cara, eu rio muito daquilo, cara. Eu acho aquilo maravilhoso, assim, cara. Ai, Snyder Cut, tomar no cu. Filme tem que ser colorido.
Mas é que é o mesmo problema que tá acontecendo com o futebol, né? O cara não tem assunto, cara. Daí tem que fazer um assunto, né? Você acha que esse Snyder Cut veio da onde? Porque não podem mais filmar, então, né?
Ah, isso é um negócio que a galera tava vendo, porque vai sair um streaming pela HBO, né?
É.
Se eu não me engano.
E é daí. A HBO vai lançar um outro serviço de streaming, né?
É, eu não tô sabendo. Mas o que eu tô sabendo, cara, é que até não tá tendo filmagem de nada por causa da Covid. Então todos esses trabalhos de produção cinematográfica estão suspensos. E daí, pra você pegar sobra de filme, chamar o diretor, criar um burburinho, que nem os caras estão fazendo, e relançar dizendo, olha, tá aí o filme do jeito que devia ter sido. Por mais que a gente saiba que o jeito que devia ter sido provavelmente vai ser uma merda maior do que aquela que a gente viu. Porque, tipo, o Snyder não sabe o que é super-herói, não sabe o que é quadrinho, não sabe o que é cinema. E a galera... Não, Snyder Cut, cara... Tipo, não rola. Tipo, o filme da Liga da Justiça já foi decepcionante do jeito que foi. Mas assim, com ele, provavelmente vai ter ódio, vai ter Superman queimando criança com olhar, porque é bandido, porque não sei o quê. Vai ter alguma coisa assim, velho. Puta que pariu, cara.
É, o problema a galera é que vai ter 7 horas, né?
Sim. Nossa.
Eu não vou assistir um filme de 7 horas.
Faz uma... Não, não. O filme é uma série, né? Você chegou a ver o Watchmen da HBO, o novo?
Não. Nem me interessei.
Olha, Scama, eu vou te dizer uma coisa. Reconsidere.
O que eu assisti inteiro foi a Patrulha do Destino. Patrulha do Destino assisti inteiro.
Curtiu?
Cara, ele é muito parecido com o quadrinho do Grant Morrison. Muito parecido. Tão parecido que ele não faz sentido nenhum. E essa é a graça dele, né? É não fazer sentido mesmo. Só que assim, se você pegar o seriado, você lembra de... Assim, são quantas... São, acho que 12 episódios, né? Ou 13 episódios, uma coisa assim. Cada um com uma hora. Então, então a gente tem 15 horas, vamos dizer aí umas 13 horas, né? Porque tem 50 minutos. 13 horas de filme. Quanto que você consegue lembrar? Porque ele é tão maluco que você não consegue guardar aquilo, porque ele não tem uma linearidade.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.